Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Ô, amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja.
Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e é com muito orgulho e um pouquinho de atraso que a gente traz aqui para você o primeiro episódio de 2023 do Radiofobia, exatamente.
Aê, feliz ano novo!
Feliz ano novo, seu podcast para quem gosta de cerveja, um programa que é trazido para você exclusivamente na Radiofobia Podcast Network, com parceria sólida de cervejaria and esconderijo, Juan Caloto, que tem aqui como co-hosts, meus apresentadores, agora diretamente, como diria Fausto Silva, das nababescas instalações do escritório do esconderijo Juan Caloto na República de Vila Mariana, não, é Clementinos Village, John and Calote. Olá, cantar feliz ano novo, hein?
Salve, pessoal, beleza?
Tá baixo.
Ó, a galera fala que o ano começa depois do carnaval, na verdade a gente descobriu, o ano começa depois do St. Patrick's.
O ano começa depois do St. Patrick's, eu mais uma vez não tomei cerveja verde.
Eu não tomei cerveja verde também, mas a gente tomou muita coisa aqui no bar.
Pois é, e eu tô vendo e já quero começar logo aqui, antes do programa cair no tema. Se você ainda não segue @RuanCaloto e @esconderijo.RuanCaloto no Instagram, você está deixando de sofrer de um jeito legal, porque o que tem de lançamento, e tem uma delícia agora, que eu estou indo a São Paulo na próxima sexta-feira. E eu, quando abrir essa cerveja, vai ter no tap ou vai estar na latinha?
Vai ter no tap.
Vai ter no tap. Eu quero ver o Calote me servindo essa cerveja e quando ele me der, ele vai falar assim: comigo! Vamos!
Quero ver lá beber.
Lançamento. Olha, essa Juan Caloto com harmonização facial, querido. É
a Gongakuja.
Possuído
pelo ritmo proibido.
É a cerveja da libida. A cerveja mais libidinosa que Juan Caloto fez até agora. Eu nem preciso dizer pra você que tá ouvindo isso que esse programa, é claro, se você tem menos de 18 anos, você pode ouvir, mas não pode beber pela lei brasileira, tá? Agora, se você tem mais de 18, você não só pode ouvir, como pode beber e pode aparecer lá na Gandavos Corner para tomar as novidades, os lançamentos. E tem aqui o drinks, cartela de drinks de outono, que eu vi que o Felipe estava desenvolvendo ali. Tem drinks novos?
Tem, tá, a gente está no desenvolvimento das cartas. Vai ser carta de outono e inverno.
Olha aí, eu e Nath estaremos aí para fazer o nosso papel, a cada mudança de estação, de, como é que fala? Cobaias.
Beta tester.
Beta tester, isso, beta tester.
Mas, a gente decidiu que agora vai ser igual coleção de moda, vai ter carta de primavera, verão.
E o John vai desfilar em cima do balcão.
Excelente. Olha, eu vou falar pra você que eu paguei um pau, espero que tenham guardado o meu e da Nath, os nossos passaportes da alegria, porque eu paguei um pau pra aquilo.
Exato.
Hein? Caraca.
Calote, guardou, Calote?
Não guardou nada. Não,
só que
nada.
Você vai ter que tomar tudo pra carimbar, não vai, não, nem
mas
carimbado.
Sexta-feira é isso. Sexta-feira é...
Não, mas o isso aí foi do cardápio de verão, não foi?
É, só que tá mó calor, então o verão vai durar até
nós a vamos o John, como
não,
a gente...
Eu só quero falar pro Léo que quando ele vier já acabou esse cardápio. Então não
mas o... Não, problema. Mas, pô, tenho amizade com o Fê, cara. O Fê faz pra nós.
A gente tá só na maldade, cara.
Fê é gente boa. Olha só, por falar em maldade, temos aqui um episódio, ó, a técnica tá gostando aqui, porque é um negócio muito legal. Duas bebidas que eu particularmente aprecio, as bebidas que eu mais gosto, que são cerveja e uísque. Eu particularmente tô nesse caminho do malte há um certo tempinho, e tenho minha certa coleção, ó, já vai vir, eu tô sabendo aqui, calma. Tomei uma na orelha aqui. Tenho minha coleçãozinha de uísque, tenho os meus copinhos, minhas tacinhas de degustação. Esqueci o nome daquela tacinha. Como é que chama aquela tacinha?
Glencairn,
exatamente. De cristal, sei lá o quê. Eu sei que é legal, um snifter, um snifterzinho pra você fazer, experimentar single malt, não sei o quê. Mas o convidado de hoje vai ensinar uma maldade pra gente, porque aquilo que você já viu em filme, sabe aquele negócio que o polícia nos Estados Unidos, que tem muito isso, né? Tá de folga, o cara vai lá, pede um Boilermaker, né? Pega um pint de cerveja e um shot de uísque, joga o copo dentro e manda pro peito. E é, aí, como o Joe falou, é dia de maldade. Eu não sei aonde veio essa tradição. Hoje eu tô muito curioso pra saber. Então, Calote, por favor, faça as honras da casa e apresente o convidado deste programa.
Cara, eu não sei se a gente tem roupa pra fazer esse programa, porque é muita elegância. A gente tá aqui simplesmente com o Brand Ambassador.
Nossa.
Da Glenlivet, a Belu.
Não, pera um pouquinho. Antes que você continue, já mereceu um tapa. Já.
Eu não ia corrigir.
O selo babaca logo de cara já mereceu, porque essa carteirada... Não que essa carteirada não nos renda bons frutos nessa amizade, mas merece. Mas continua, não. Que eu sei que o currículo é longo.
Não, e ele é distiller, ele tem aí um projeto paralelo interessante de destilaria e... É, ele também é professor na Associação Brasileira de Sommeliers.
Nossa!
O cara... É, e é interessante, a gente vai saber um pouco mais da história dele. A gente já sabe que a gente é amigo dele, mas vai expandir essa história porque ele veio da cerveja e hoje em dia tá aí, é um embaixador desse país chamado Glenlivet.
Ele foi pro lado mais nobre da força do malte.
Muito mais. Senhores, conosco o Brian, Hot.
Olha aí, seja bem-vindo, Brian.
Senhores, é um prazer estar aqui. Fui humildemente convidado. Não poderia estar mais.
Editor, nessa hora, coloca a música da vida de Brian.
Não pode. Não podemos, por questão de direitos autorais, somos proibidos aqui.
O Brian, eu falei o sobrenome certo?
Hodge.
Brian Hodge. Hodge.
Falando sério, Brian veio da vida de Brian.
Sério?
Meu pai é fã de Monty Python.
Always look at the bright side.
Always look at the bright side.
Of
life. Toda noite do bar termina com essa música.
É ótimo. Monty Python
é a última música do bar, porque além de a gente adorar a vida de Brian, também todos os shows da Iron Maiden, quando terminam, quando a galera tá indo embora, toca Always Look on the Side of the
Flag. Ó, o Brian eu não conheço pessoalmente, mas já considero um dos meus melhores amigos. Com toda certeza.
Foi um prazer essa apresentação, até tá com o ar-condicionado aqui, eu já tô suando de novo já. Mas, na verdade, para facilitar o como a gente fala, porque falar Glenlivet e Aberlour na mesma frase normalmente dá um nó, eu falo que eu sou embaixador de single malts.
Que é mais que delícia.
É uma nova marca que eu também represento.
Todo o Glenlivet, todo o Aberlour são single malts.
Glenlivet e Aberlour vão pra sempre fazer.
Não, e novo. Detalhe, Léo, eu escrevi a pauta. E
single malts pauta... escoceses, das Highlands escocesas, né, ou não?
É, single malt só pode ser escocês.
Só pode ser escocês. É. Olha aí, eu já aqui pagando de trouxa, de
não, burro. E eu não fiz a pauta.
Ah, não, mas peraí, né?
Eu fui fazer eu mesmo e escrevi o whisky de três formas diferentes, todas erradas.
Mas peraí, mas pera um pouco, ô Brian, pera um pouquinho aí. Você falou que single malt só pode ser escocês. Eu tenho alguns single malt de fabricação brasileira. Eu tenho aqui garrafas de single malt nacionais, não existem...
Isso é o que eu classifico como uma pergunta inflamatória, assim. Isso normalmente é o que causa uma guerra ali.
Estamos aqui pra isso. Então são whisky que seriam estilo single malt, seria a la single malt, alguma coisa assim.
Pensem num pale ale, vai? Não, mentira, pensem num ale ou numa lager. São estilos de classificação.
Certo.
O ale a gente sabe que é tradicionalmente inglês. Existem ales em outros lugares, mas ale oficialmente é inglês.
Perfeito.
É, mesma coisa para single malt. Single malt se pode existir em outro lugar ou não, é a pergunta inflamatória, mas single malt é isso
que eu sei. Então vamos lá, o uísque ele pode ser produzido com um único malte, mas isso. Não necessariamente ser classificado como single malt por conta dessa tradição.
O grupo de single malts...
ele assim, não é um blend. Ele,
são os, né? Os escoceses single malt.
Isso, exatamente.
Whisky... Na verdade... O uísque feito com malte só, single malt, o uísque que tem vários, enfim, um blended uísque, né? Mas se ele não é necessariamente produzido na Escócia, ele não entra nessa classificação universal de single malt.
A Brahma duplo malte não é um single malte.
Não, não é duplo, não é single.
Olha,
é duplo,
já. E a gente está discutindo classificação de cerveja, de classificação, com duas pessoas que criam as suas próprias classificações, né? Como eu sempre falo aqui, Meu Nome é Vingança, que é a Little Bit Sour Double Juicy IPA. Ou seja, foda-se, né? Você vai fazer o check-in no Antep e ele fala assim, cara, qualquer uma, bota aí, não... Entendeu? A Little Bit Sour, é isso aí. E é deliciosa, digo-se de passagem. Ô, Brian, vamos lá, vamos entender um pouco sobre o seu background aí. Fiquei sabendo que você tem uma trajetória cervejeira. Conta um pouco pra gente aí quem é Brian, onde vive, qual o habitat,
como se alimenta,
como se reproduz. Diga pra nós.
Não, se reproduz não.
Só álcool. Não, minha família faz álcool há algumas centenas de anos.
Ó, louco.
Então, de tradição, isso. Assim, pagar pela própria cerveja normalmente é um sacrilégio.
A sua família é de origem, qual origem?
A mais recente é a americana, por isso que eu estou falando de Boilermaker com vocês.
Certo.
E a mais forte, a parte mais de trás é a Escócia. Escócia e Irlanda.
E a sua família produzia uísque lá na Europa, é isso? Não.
Isso, na verdade, produzia álcool, assim. Se a gente produzia uísque, eu não tenho esse padrão. Mas a minha família tem relação com história da IPA, tem relação com história de uísque, tem relação com história agora de uísque de novo por minha causa, né?
Pô, a minha família tem umas histórias que você nunca vai querer saber, cara. Eu vou falar pra você.
Eu tô filtrando.
Tanta história legal. Eu queria ter uma família dessa. Tem gente que fala assim, acontece nas melhores famílias. Eu falo, mas a minha não é das melhores, cara. A sua parece que é uma família legal. Eu gostaria muito
de ser. Eu dei uma filtrada, mas tem umas histórias divertidas. Eu conto aqui pra vocês.
Tem lugar pra ser primo seu? Eu aceito uma vaga de primo seu.
Tem. Eu digo que as festas já são... cheias de cerveja já, sem dúvida.
Vamos marcar um dia que eu for a São Paulo pra gente se encontrar no esconderijo aí, porque o que tem que conhecer... Ô, Calote, tem que conhecer meu novo primo agora, por favor.
Tem a nossa cara, Léo.
Eu sou a partir de Léo Lopes Rod.
Léo Lopes Rod.
A partir de agora. Boa. Mas você falou que produção de álcool e de cerveja também, então?
Sim. Legal. Na verdade, normalmente a gente começa com... fornecendo apenas força muscular, então quando era pequeno só moía o malte.
Era mão de obra barata.
Terminou de moer o malte, pode sair.
Molecada é mão de obra barata, né? As crianças da família.
Exatamente. Em casa não tem regulação, não tem legislação.
Não tem. Graças a Deus, eu tenho 3 filhos aqui, então... Graças a Deus que não tem regulação pra isso.
E aí eu basicamente moí o malte com 12, 13 anos, era basicamente a força física que tinha, meu pai também já não moía ele mesmo, tinha um filho já com 12 anos, se achava a coisa mais forte do planeta, então bota ele pra moer malte,
usava.
fui acompanhando força física, até que uma hora engatou uma segunda marcha, eu adorei o que era fazer cerveja, era uma delícia, com uns 16, 17 anos eu falei, não, é isso que eu vou fazer da vida. Não podia me formar em nenhum curso cervejeiro, 17 anos, sim, né? Impossível.
Você tem que idade, que mole pergunte?
Oi?
Você tem que idade, que mole pergunte?
23.
20... Puta, jovenzinho de tudo.
Jovenzinho.
Eu tenho 42 e tô acabadinho. O Brian já é um embaixador, neném, eu sou o quê? Porteiro do esconderijo.
Eu ia falar...
O porteiro ruim, porque o esconderijo já tá aberto e você não tá lá.
23, eu ia falar que ele é 16 anos mais novo do que eu refiz a conta, não. Ele é 26 anos mais novo do que eu, porque eu vou fazer 49.
Ele é um bom whisky, mais velho.
Caraca,
mais novo.
É?
Mas tá acabadinho também.
Tá acabadinho o álcool, né? Tá careca já, mas careca é genética, né?
Nem tudo conservado no álcool fica inteiro a vida inteira, né?
É, exatamente.
Não. Experimenta colocar qualquer coisa pra conservar no álcool. No começo, ela vai dar uma estragada. É. Mas depois ela se mantém estragada durante um longo tempo.
Boa, John.
Pega uma fruta fresquinha e põe no álcool. Ela vai lá, dá aquela...
Boa.
Engudada assim, mas ali, dali ela fica pra sempre. Boa. E ela não apodrece mais.
É a magia do álcool.
Bom, esse é o tipo de desculpa que a gente precisa pra continuar indo no bar, é ótimo. Fala então, Brian.
Aí eu tive que esperar os meus vangloriosos 18 anos pra conseguir me formar em alguma coisa, mas falei, bom, ensino superior pra fazer cerveja, o que é que eu preciso? Era ou engenharia, engenharia de produção, engenharia alimentícia, ou biologia, ou química. A palavra engenharia me assusta, ciências exatas não são comigo. Química, eu era péssimo na escola, falei, então vamos, easy way out, biologia, né? Fiz biologia, especializei em fermentação.
Ah, você não sabia que você era um biólogo.
Eu sou biólogo de formação, Não, a parte de pinguins e já era, eu dormia, mas a parte de fungo a gente gostava, a parte de fungo eu adorava. E aí fiz, me formei, ao mesmo tempo, aí, assim que eu completei em 18, corri para o ICB, me formei tecnólogo cervejeiro, avançado, acho que 14ª turma, se eu não me engano.
Pô, legal.
O pessoal
legal.
A mãe me falava, seu pai te deixou aqui? Entendeu?
Seu pai sabe que você bebe, menino?
Então, o pessoal do ICB foi muito gentil, falou, você é um cara ótimo, mas nas fotos você não aparece, porque realmente parece que seu pai te perdeu aqui. Falei, não,
filha da mãe.
Tem que colocar um bigode falso.
Um bigode.
E óculos, nariz e bigode. Exatamente. E aí, saí da faculdade, me formei, fui correr pra cervejaria. Entrei na Le Trois Brasseurs, ou agora só Trois Brasseurs, que é a cervejaria francesa que a gente tem aqui no Brasil.
É uma rede grande, né?
É uma rede grande. Quando eu entrei, a gente, uma palavra forte, já saí. Eles inauguraram Pinheiros, então basicamente fui cuidar da parte fabril de Pinheiros, inaugurei a fábrica, depois fui subindo o escalão. Terminei ali o que eu achei que eu já tinha dado, fui correr para Soma, para aprender a fazer cerveja com o senhor Tarsis Patini, que agora é cervejeiro da Tarantino, o cara é...
Grande cara, Tarsis.
Grande, o Tarsis era maluco, aprendi demais com o Tarsis. Mas aí consegui as minhas cicatrizes de fábrica, bem merecidas.
Legal.
Mas eu ainda podia, eu acho que eu podia expandir. Whisky em casa é sempre bebida pra gente mais velha, né? Então chegava em casa, eu era na cerveja, e meu pai, não, um dia depois a gente vai explorar essa parte destilada, mas não agora, tá? Aí, nesse meio tempo, entrei na ABS, virei professor da ABS de Tecnologia e História da Fermentação.
O que é a ABS para os incautos?
A ABS é a Associação Brasileira de Sommeliers, é uma das maiores escolas formadoras de basicamente tudo que envolve álcool. Então, o pessoal de sommelier de vinho, agora mixologistas.
Bartender, né?
Bartender,
que legal.
Então, basicamente, eu forneci a base histórica e nerd de álcool pro pessoal ali, que depois eles iam trabalhar com coquetelaria, que essa parte é... Como a gente falou antes, magia negra. Assim,
falamos em off aqui.
Só sei da base, A parte de coquetelaria eu nem mexo. E aí tive a oportunidade, conheci vocês, a gente foi explorando essa parte, eu fui explorando essa parte alcoólica e descobri o Caledônia. Bar Caledônia.
Caledônia.
A meca de uísque. Você já foi no Caledônia, Léo?
Eu nunca fui.
Bem colado com o EAP.
Eu gostaria de ir lá. Inclusive, mandei convites para nosso querido cão engarrafado.
Maurício
Porto. Maurício participar do Radiofobia. Cagou litros para mim. Nunca respondeu. Então... eu acho que...
Maurício foram litros de uísque?
É uma pessoa ocupada. Não, eu gostaria que fosse litros de uísque. Inclusive o Caledônia, brincadeiras à parte, porque alguém lá que atende ele, as redes sociais, respondeu e tal. A gente trocou ideia, só não deu certo ainda. Mas a gente tá... A Caledônia tá no roteiro de bares que eu e Nath ainda queremos ir e não tivemos oportunidade ainda, então...
Cara, é muito legal. O Maurício é uma pessoa muito bacana, ele já veio aqui algumas vezes no bar.
Eu acompanhei a recente viagem dele ao Japão, eu que sou um cara que tem um pé no Japão, né? E paguei um pau fudido para as visitas que ele fez lá na Suntory.
Eu bloqueei, ele vai viajar, não quero saber. Ele tira fotos boas, né?
É melhor não passar raiva. Aliás, ele tirou umas fotos ótimas.
Ele tem um filtro excelente no celular dele, né?
Ele tirou umas fotos aqui no bar, de uns coquetéis. Meu, animado.
Ah, as fotos que ele tirou aí ficaram... Deu vontade, parece que o coquetel ficou mais gostoso até, viu?
Exatamente isso.
Mas aí você trabalhou quanto tempo lá no Caledônia?
Eu não sei se eu completei um ano, eu acho que legal. Não. É, mas aí, porque na verdade abre muitas portas, né? O Caledônia é o maior bar de whiskies do Brasil, então
que legal.
Vai ali provar. Obviamente, comparado ao resto do mundo, tem poucos rótulos, mas é o que a gente tem no Brasil sempre, uhum, né?
Sim.
É, fiquei sobre a tutelagem do Maurício Porto, mestre Maurício Porto, que me ensinou muito do que eu sei hoje sobre whisky.
Que legal.
E aí ele abriu as portas pra mim, conheci o pessoal da Pernod Ricard, no meio da BCB. Então, Maurício, puxa, que nem uma camiseta de criança, assim. Então, Maurício, vem aqui me apresentar o pessoal da Pernod. Pessoal da Pernod, Brian, pessoal da Pernod. Aí acabei sendo contratado como embaixador de single malts. É como eu estou aqui hoje. Sou conhecido como o nerd dentro da empresa.
Olha aí, que delícia. Que delícia. Puta, e a gente falou um pouquinho no começo, lógico, papo de quem já entende um pouco disso, né? Mas pro ouvinte que não sabe, né, eventualmente tá ouvindo aqui agora, tá começando a se enveredar, porque a gente tem esse tipo de ouvinte. E a gente também tem também aquele ouvinte que ouve meio bêbado, não entende, vai ouvir depois, quando tá meio sóbrio. A gente tem todo tipo. É, quando a gente tá falando de single malt, a gente está falando basicamente de que tipo de uísque? A tradução literal é um uísque que ele é produzido com um único malte, é isso?
É, o mundo de uísques ele é dividido em casas.
Certo.
O mundo de vinho é dividido em herança, o mundo de cerveja é dividido em escolas, o mundo de uísque é dividido em casas.
Certo.
É tipo Game of Thrones,
assim. É exatamente o que eu ia falar, sai da minha cabeça. Game of Thrones, só com menos guerra.
Excelente.
Antes tinha guerra.
O fogo que fato é a turfa, né, que fica embaixo da terra ali.
Isso. na verdade, o mundo de whisky é dividido em 6/5, isso é outra pergunta inflamatória, mas é basicamente Escócia mais tradicional, famoso Scotch Whisky, que a gente dá até sabor de falar. Os irlandeses são a escola mais antiga, é a casa mais antiga. O primeiro registro de whisky é na Irlanda, em forma de um stock.
Que legal.
1405.
Ó, já quero formalizar aqui, aproveitando o ensejo, convite pra gente falar sobre o whisky lá no Radiofobia, um episódio inteiro.
Claro, nossa. Vale, viu, Léo? Porque você esbarra no Brian, você aprende alguma coisa.
Obrigado. Aceita o convite?
Aceito.
Então, se ele é um mitômato.
Então, antes que eu esqueça.
Mas eu acho que é tudo verdade o que ele fala.
Então, antes que eu esqueça.
Se for mentira, é com convicção e eu quero acreditar.
Agora que eu tenho um especialista convidado, o ex-Caledônia, vou mandar aqui um chupa-cão engarrafado. Então, que o Brian vai ser meu convidado. Só isso, tá? Eu vou ter que bater lá em São Paulo pra falar. Não, Maurício me conhece de vista, né? Eu vou ter que bater lá em São Paulo e falar, já falei muito mal de você porque não aceitou meu convite.
E o Brian concordou.
E o Brian gravou um programa que você nunca gravaria na vida. Mas, ó...
Maurício é um doce, cara.
Não, eu tô de sacanagem aqui, lógico, pô. Não, eu sigo... É o cara... Tô brincando aqui, mas o blog do Cão Engarrafado é a referência... A minha primeira referência quando eu comecei há uns 5, 6 anos. Ele já fazia isso há muito mais tempo. É, quando eu comecei a estudar um pouco, eu sempre gostei de uísque por conta do meu pai, né? O meu pai trabalhou em hotel durante muito tempo e aqui em Serra Negra tinha na época o Grande Hotel Pavani, que hoje virou o Resort, Grand Resort Serra Negra e tal. E o meu pai era gerente do hotel e ele fazia meio que um papel de relações públicas, sabe? Então ele viajava e ele trazia pra casa, quando eu era molequinho, trazia uísque, trazia... E eu nunca, obviamente, tomei enquanto criança, até que eu descobri que aquilo ali dava um barato. E ele tinha aquelas garrafinhas de... Aquelas garrafinhas... Em algum momento eu abri e tomei escondido. É isso que eu vou falar.
Garrafinhas de viagem.
Vamos falar a verdade aqui. Em algum momento eu abri, tomei escondido e gostei. Eu lembro que uma garrafinha de Old Par, era bonitinha, era uma cumbuquinha marronzinha assim, inclusive o Old Par é um uísque que não falta aqui pra mim, porque é um uísque do dia a dia e é bom, preço bom, bom custo-benefício, mas sem fazer propaganda, porque não tá pagando pra nós aqui, hoje que é Pernod Ricard, que tá fazendo aqui o Ticlin, aí eu sempre gostei, né, dessa coisa do malte, o gosto do uísque, né, não achava amargo, né, eu sempre tive uma simpatia por isso, então agora já, depois dos quase perto agora dos 40 anos, e também questão de poder aquisitivo, né? Aí que eu já pude começar a comprar um pouco de garrafa, juntar e estudar um pouco para saber, puxa, sair um pouco daquela coisa Red Label, o melhor whisky que eu tomava era um Black Label, sabe? E aí fui descobrindo single malt, whisky turfado, né? Mais recentemente também os whiskies japoneses e tal, e essa diversidade. Então, eu realmente sou apreciador, eu acho muito legal a gente explicar para quem não conhece. Então, quero que você continue do ponto que você falou. A escola que você falou de 6/5, por quê? Você falou a escola escocesa, irlandesa...
Vocês conhecem, obviamente,
a gente escola, é não, a gente casa, conhece. Né? Casa.
A, casa, né? A gente é cervejeiro, a gente conhece Michael Jackson, o escritor.
Michael Jackson, então, cantor. Mandar um abraço pra Bia. Mandar um abraço pra Bia, que adora o Michael Jackson.
O cara é um dos maiores escritores. Eu, depois, quando eu saí do mundo de cerveja, eu descobri que ele se expandiu muito além de cerveja. Então, ele escreveu um dos maiores livros de whisky do planeta.
Não sabia.
Opa. É. Normalmente, quando você entra pro mercado de cerveja, você expande. É bem normal.
Você expande.
Sim. Começar pela boca do estômago.
E o Michael Jackson criou sozinho a classificação de casa.
Né? Caramba, ele que falou, ó, vamos arrumar essa bagunça aqui.
É, porque antes era Europa guerreando, famosa Europa, sangue, ferro e fogo. É, mas aí o Michael Jackson organizou entre... E é basicamente o que eu estou transcrevendo aqui, é a Escócia mais tradicional. Irlanda mais antiga, entre aspas. Uhum. Meu sangue escocês não me permite admitir que eles são os mais antigos. Mas a única prova que a gente tem é irlandesa, infelizmente, no momento. Os americanos com os riquinhos. Os americanos basicamente vendem o bourbon, que é o estilo de whisky mais bem vendido do planeta. Os japoneses, que são os calouros, fazem whisky há 100 anos, comparado aos escoceses e os irlandeses, que fazem há 500, 600. E a gente tem o Canadá, cientistas malucos, não entram no mérito do Canadá, é um caos. O Canadá é um caos.
É uma coisa muito nova, talvez.
É, não, e o 50 pior anos, é que é junto com a história dos Estados Unidos.
É mesmo?
É, só que eles são, meu, eles inventam. O que os americanos achavam que eles sabiam fazer, os canadenses, vamos fazer alguma coisa diferente. Sabe o que é? O Canadá é a Bélgica.
Eu ia usar essa comparação.
Ah, é, legal.
O Canadá é a Bélgica.
Levedura tipo, nova, barril novo, alguma coisa assim. Eles
que legal, legal.
E os cinco, o sexto que a gente tem pessoas que concordam e não concordam é o Novo Mundo.
Uhum.
O Novo Mundo compõe Austrália, Nova Zelândia, Índia, França, Suécia, que são países que produzem menos, mas produzem algo novo, tá? Qual é a grande questão? O melhor whisky do mundo de 2022 foi australiano.
Olha, isso é bem pra bagunçar o coreto, né?
É, eu tenho livros de whisky do Michael Jackson que antes realmente do boom do Japão, o Japão era meia folha do Novo Mundo. Ah, Novo Mundo, Japão, Austrália, Nova Zelândia, sei lá, 20 anos depois,
ele virou uma casa.
Um livro inteiro.
Caralho.
Japanese whisky. Então, tipo, são 5/6.
E os whisky japoneses são um negócio.
Não, eu vou te falar um negócio. A primeira vez que eu tomei um hibiki, eu falei, que é isso, cara?
Não, é louco.
Que diferente. Cara, não, é outra experiência.
É um whisky com nota floral. É um negócio muito
louco. É outra experiência. E aí, hoje em dia, eu não posso ver um whisky japonês diferente que eu tenho.
São mudanças de casa, né? Muito, muito grandes.
Eu não posso ver um whisky japonês que eu me sinto pobre. Eu falo...
É, então, é isso que eu ia falar, entendeu? O problema é exatamente esse, né? Então...
Tem a sua razão pra ser tão caro, assim. Mas a gente também entra no mérito se vale ou não a pena, obviamente, nos japoneses mais altos.
Uhum.
O negócio fica bem caro, bem rápido, né?
Sim.
É, e aí vocês perguntaram de single malt.
Isso.
Single malt é uma classificação dentro da casa Escócia.
Certo, certo.
Então, essa é a parte que mais dá nó.
Daí existem... o papo que a gente falou lá no comecinho. Ah,
agora fechou na minha cabeça. Porque
agora que fecha.
Porque qualquer um que tem um malt só, não tipo, pode ser. Não, é uma
denominação
dessa casa. Tipo,
sim.
O Japão aprendeu a fazer whisky com a Escócia. Então lá eles usam a classificação single malt, blended malt. Mas aí também a gente entra na discussão. É o Japão.
Sim.
Eles são um povo diferente, uma ilha diferente, com madeiras diferentes, malt diferente. Tudo que eles são diferentes. Então a própria classificação dele já devia ser algo novo. Né?
Devia ter uma classificação chamada Yamato no Japão, que é o nome do povo originário japonês. Nossa. Aí ia ser legal o negócio, tipo assim, né? Classificação poético. Yamato. Pô, é foda, hein?
Mas no mundo da cerveja você tem uma German Pilsner e você tem a Czech Pilsner. As duas são Pilsner.
É.
Então talvez o... aí deva virar pro mundo do whisky algo... um Scotch single malt.
Se, ou single Japanese malt, alguma coisa
Japanese
assim, né?
Single malt. Ou se você fala single malt, você pressupõe que é Scotch.
Eu acho,
se não for escocês, aí você coloca para identificar.
Eu acho que eles já começaram a fazer isso, que eles basicamente pegaram o mesmo efeito de você chegar num bar e falar Scotch whisky. Tipo, tem 108 opções pro cara te dar, né? Não sabe qual é, que é uma coisa mais de filme. E hoje você tem como chegar no bar e falar Japanese whisky. Então, tipo, quero um whisky de lá, oficialmente.
E,
a classificação mais detalhada é mais pra frente, mais no futuro, provavelmente.
E aqui a gente tem você sendo Brand Ambassador da Glenlivet e da Aberlour, né? Que são duas marcas extremamente conhecidas e como é que fala? Tradicionais né, da Escócia, né? Não sei se especificamente Highlands escoceses, porque lá na Escócia também tem classificação, tem aquela coisa de Isla, né, que é uma coisa mais
isso,
de onde, sei lá, o whisky mais turfado, aquela coisa do whisky mais defumado e tal. Como é que é essa classificação especificamente lá dentro da Escócia, single malt, mas aí tem subclassificações também, ou não?
É. Ironicamente, a Escócia também é dividida em 5/6 áreas.
E aí o pessoal de Isle é similar ao Game of Thrones, o pessoal daquela casa que era do povo, né?
É, então, eles já fizeram isso, eles já fizeram esse clichê.
É.
Tipo, escolheram uma destilaria de cada área e colocaram uma casa.
É sério isso?
Excelente.
Eu trago pra vocês uma garrafa.
Excelente.
Porque é óbvio, né?
É muito óbvio. Você fala assim, Highlands são, sei lá, os...
Os Highlands são os Lannisters.
Os Lannisters.
Exatamente.
Excelente.
A piada já tá pronta. Né? O negócio já tá pronto.
Né? Uhum.
É porque o Game of Thrones é muito baseado na Grã-Bretanha, né?
Então, sim, exatamente.
Dá pra encaixar.
São áreas, é. E aí a gente tem os 5 territórios. Eu, honestamente, eu não vou entrar na base dos 5 territórios, porque semana que vem eu vou ser assassinado se eu falar alguma coisa errada, porque o negócio é tenso.
Certo, é.
Entre áreas, assim, se Speyside tá dentro de Highlands, se Highlands fazem parte disso. Eu não vou entrar nesse método, mas...
Eu tô falando que eu tenho aqui alguns whiskies escoceses, acho que umas 7 ou 8 garrafas, mais ou menos.
Tênica, dá diferentes. Um tapa nele, por favor.
Ah, não precisa, vai. Eu queria mais. Daqui a pouco eu vou botar um Glenlivet 15 nessa coleção aqui, com certeza. Mas eu falei, a última garrafa que eu comprei foi um Aberlour 12, né? Daquele da lata preta e dourada e tal.
Ó, Léo aqui, ó. Nesse momento eu dou uma interrompida rápida na edição do programa para esclarecer o seguinte. Eu não tenho um Aberlour 12 anos em casa. Eu tenho um Aberfeld 12 anos em casa, cuja embalagem é uma lata preta com escritos em dourado. Então eu me confundi o programa todo chamando esse uísque que eu tenho aqui de Aberlour 12. Tô fazendo aqui essa correção para não ser escorraçado por aqueles entendedores de uísque que perceberão o meu erro. Eu percebi imediatamente quando eu desci depois do programa, fui pegar uma dose e vi que eu tinha o uísque errado. Eu tenho um Aberfeld de 12 anos, mas agora eu já comprei um Aberlour 14 e depois a gente fala sobre isso agora, toca pro programa.
E eu gosto muito de peated uísque, né? Uísque...
Turfado.
Tem alguns que eu comprei assim, bastante turfados e tal. E eu lembro que eu tenho uísques, por exemplo, de Isla, tem uísques da ilha de Skye também, né? E assim, é interessante uísques como o Talisker, por exemplo, ou como o próprio Macallan, enfim. Você tem diferenças e começando a tomar, você fala, uísque é tudo a mesma coisa, quem não está acostumado a tomar. Como o teor alcoólico é alto, né? Então a pessoa, obviamente, a sensibilidade é uma coisa que se treina, né? Até por isso que é recomendado que se deguste whisky single malt num snifter, né? Que é aquele formatinho de taça que você favorece o sentido do olfato ao mesmo tempo que você degusta com o paladar. Ou eu tô falando alguma groselha?
Não, tá certo, é isso aí.
Porque aí porque você vai treinando a sensibilidade de detectar qual a diferença de um para o outro. Porque as distâncias geográficas são muito próximas, mas a diferença é muito grande também. Comparado com o Brasil, que eu estou falando, né?
Sem dúvida. O Brasil é um continente.
Distâncias geográficas, você está falando Escócia, e tem essas regiões todas, geograficamente não é tão longe, mas o uísque que se produz em cada uma delas, ele difere muito um do outro, né?
Sim, sem dúvida. O que eu acho que é melhor para organizar, também para a gente continuar, é uma questão de estilo. Então,
certo.
Quando a gente fala de Escócia, a gente fala de 5. Normalmente, essa parte que dá nó na cabeça. São sempre dois nomes. Single malt, blended malt, single grain, blended grain. São sempre dois nomes. Até porque os escoceses são relativamente preguiçosos, eu digo isso de experiência. Então, a gente precisava de um jeito de classificar fácil.
Boa.
Toda vez, o primeiro nome são sempre duas possibilidades. Ou ele é um single ou ele é um blended. Tá?
Certo.
Single é uma destilaria. Então, se a gente está falando de um single malt, Glenlivet é o nome da destilaria. Aberlour é o nome da destilaria. Ou seja, uma destilaria, single. Se algum maluco decidir pegar duas destilarias ou mais e juntar na mesma garrafa, blended. Ele fez um blended. Isso, exatamente. Blended. Esses são só os dois nomes que podem ter. O primeiro. o segundo nome, então são três possibilidades. Quando eu falo malte, ou seja, single malte, é 100% de malte de cevada.
Tá.
Não existe exceção a essa lei.
O grain não necessariamente é malte de cevada.
Não, não. O grain é o ao contrário. Se eu falar grain, é dois ou mais tipos de grão.
Ah, olha aí. Então,
uma dúvida, Brian.
É malte de cevada, né? Até, desculpa, John. Até para esclarecer, o John já explicou isso aqui uma vez, que o malte, qualquer grão pode ser maltado, isso, né? Então, quando malte não é um grão especificamente, mas como ele é tratado, é o resultado de um processo de fermentação, né?
Não, é um processo de início de germinação.
Tá, ok.
Você coloca o grão, umedece ele, aí quando ele começar a querer germinar, você aquece para interromper.
Entendi.
Assim, se liberou as enzimas necessárias para digerirem o amido que tem naquele grão e você extrair o açúcar que você quer.
Ah, tá.
Agora, aí tem uma dúvida. Quando você fala single malt, você está supondo que... Supondo não, você está afirmando que é só malte de cevada.
Isso.
Mas no meio da cerveja e do whisky também, existem diferentes tipos de maltes de cevada. Não impede de você misturar maltes de cevadas diferentes, né?
Então, como a gente, obviamente, tem uma questão de sabores diferentes. Então, por exemplo, a Irlanda usa malte de cevada não maltado. Usa malte de cevada e cevada não maltada. Uhum. Isso é Irlanda, tá? O que a Escócia tem um tipo de malte específico, um tipo de cevada específico. É,
porque...
Que se chama... Pode falar, pode falar.
Porque você tem vários tipos de cevada.
A Escócia tem o próprio.
Tem os próprios, e além disso, o processo de malteação gera maltes diferentes.
Sim.
Então, o tempo de secagem do malte, o tempo de aquecimento e a temperatura que você usa vai gerar maltes mais caramelizados, menos caramelizados, e a gente usa muito isso na cerveja para poder dar diferença. Ou seja, você pode fazer uma cerveja puro malte, que ela vai ser só malte, e você pode fazer N tipos diferentes de cerveja puro malte. Desde uma cerveja preta a uma cerveja super clara, super caramelizada, você pode fazer do jeito que você quiser. Então, eu imagino que no whisky você possa fazer isso. Inclusive, no nosso moonshine, não é single malt, vão outros grãos, mas um dos grãos que vai o malte turfado da região de Islay, porque lá eles aquecem o que dá a característica de Islay, né, da turfa.
A parte de caramelização, quando a gente fala de outros tipos de sabor, são raros, mas raros, tipo, muito raros. O que a gente tem é adição de turfa, que isso a gente fala um pouco mais pra frente, mas em relação à caramelização, a gente quase não quer. Porque qual é a questão? Destilação é um processo mais ou menos ineficiente, né? Então você tem sempre a concentração de álcool de uma base fermentada.
Uhum.
Então eu quero ter um malte com o máximo de amido, com o máximo de enzimas.
Quanto
então,
mais normalmente... cristal, menos açúcar fermentível.
Exatamente. Vai ter, né? Eu quero o máximo possível, porque normalmente, numa base fermentada que eu vou destilar, que vai virar whisky, eu quero que tenha o máximo de álcool que tem, obviamente, uma expressão de
levedura para ser destilação. Eficiente.
Se eu tiver açúcar residual, isso não me serve de nada.
Porque ele não passa na destilação, ele não sobe na coluna de destilação.
O que a gente usa pra cacete, e eu digo a gente, a Escócia, num sentido patriótico da palavra, é turfa, porque a turfa passa.
A turfa passa. Porque é um composto mais volátil, né?
Exatamente.
A turfa tem fenóis e tudo mais
que vão passar. Isso que a gente conta por PPM, mesma coisa.
A gente fez o do nosso destilado lá na Gist, com o Shin, que já participou de alguns podcasts aqui também. A gente fez o nosso usando levedura Sison, uma levedura belga, que ela traz ésteres, porque os ésteres passam na coluna de destilação para dar uma característica um pouco mais esterificada no nosso moonshine.
O bourbon é famoso por isso. Os americanos malucos que fazem bourbon, eles usam leveduras, eles propositalmente aceleram fermentação, eles estressam a levedura
para gerar uma característica.
Ah, aquela coisa.
Por isso que tem o sour mash, deve ser feito na fermentação.
O sour mash controla pH e o sour mash também dá outro sabor. Você meio que reutiliza fenol, éster, é uma coisa meio esquisita, mas eles são meio malucos exatamente por causa disso.
Tá? Eu ando gostando bastante dos bourbons.
E aí quando a gente fala de... Então, quando classificação de whisky, voltando, né? A gente fala de malte, 100% de malte de cevada. Quando a gente fala grain, é dois ou mais tipos. É basicamente o mesmo princípio, você ainda precisa de cevada pela quantidade de enzimas, isso é 100% necessário, mas normalmente se adiciona trigo, centeio, meu, tem de tudo, arroz, sorgo, centeio,
milho. E eles adicionam características específicas, né? Tipo, centeio da picância, normalmente, dá um pouco mais de corpo.
Mas calma aí, você falou cinco. Com esses nomes, a gente consegue em quatro variações já.
single Nossa, grain, blended grain.
Isso, exatamente.
Single malt, blended malt, mas e aí?
Isso.
São só quatro?
Se vocês
acabou,
juntarem dois single malt, vocês fazem blended malt.
Uh-huh.
Porque a base ainda é 100% malt de cevada. Se vocês juntarem dois single grains, blended grains. Aí o que eu brinco nas degustações que eu faço na Pernod Ricard, se eu juntar a porra toda, eu faço o quê? Eu faço blended scotch. Blended Scotch Whiskey.
Blended Scotch Whiskey é tipo, de é tipo no, todo jogo. No,
exatamente.
Todo
é
jogo.
O que a gente mais tem, é o que a gente mais tem acesso nos mercados. A
95%
maior
do mercado mundial é Blended Scotch.
Então daí que vem aquilo que todo Blended Scotch, ou todo, ou não sei se todo ou não, aí vem a pergunta no caso. Todo Blended Scotch Whiskey tem uma certa porcentagem de single malt na composição ou não necessariamente?
Não sei, isso é segredo de estado do Master Blender.
Ah, tá.
Entendi. Isso é novo.
Pode ter ou pode não ter, não se sabe.
É, exatamente, exatamente.
Mas não é obrigatório ter, tipo, não tem uma regulação que diz que precisa ter pelo menos X% de single malt.
Não, não. O Master Blender, ele é livre para fazer o que ele quiser.
Entendi.
Grandes exemplos de Scotch Whisky é a Chivas. A Chivas faz os maiores e mais potentes, sentido de força de mercado, Scotch Whiskies, né?
O Master Blender, ele é, então, ele é o John da destilaria, o químicozinho.
Ele é o John da destilaria.
É o químicozinho, é o cara que manda.
Como assim, cara? Sempre quando tem a oportunidade de falar químicozinho, tem que ser aproveitada.
Não, deixa eu ser feliz aqui. Então, o mestre dos magos ali, da mistura, o que, que vai fazer ou não. É tipo receita secreta? Cada destilaria tem a sua Sim. proporção, o seu jeito.
Ô, Léo, mas só um parênteses, essa figura do Master Blender também existe no mundo da cerveja.
Ah,
você
é?
Tem caras que são especializados em... Normalmente faz isso com cerveja sour.
Você, né? É o Master... Vocês são lambixas, você é o Master Blender da Roncalotto? É você?
Não.
A gente... Provavelmente a gente não blenda nada, né?
A gente não,
né,
blenda nada, mas a gente já blendou, tá. Mas...
Todas as cervejas são single...
Eu tô mais pro
blender. Single breja.
Eu tô mais pro destileiro do que pro blender.
É single breja.
Eu faço a breja.
Uh-huh.
Eu faço a single breja. Mas o blender de cerveja, ele faça em várias cervejarias, fazem lambics e cervejas ácidas, por exemplo... E mistura essas cervejas e faz uma terceira cerveja, quarta, quinta.
Ah, aquele é o programa que a gente fez com a Décio, a gente tava falando disso.
Sim.
De cervejarias, tipo, marcas de lambics que o cara, ele faz o blend das...
Se eu não me engano, Mahesh Pafage, como que é? Eu não sei como falar em francês isso.
Mahesh Pafage?
É perfeito, é um blend.
La Belle de Joux. Ó, mas o que eu queria puxar aqui é o seguinte. Claro que se deixar, vira um programa sobre uísque, obviamente. Vamos guardar isso para outro momento até. Porque o que eu quero saber é, afinal de contas, a temática do programa, da onde que veio esse negócio do Boilermaker? Porque se é uma tradição americana ou é escocesa, da onde que veio esse negócio? E se tem sentido isso de harmonizar... uísque com cerveja, se tem que necessariamente colocar o uísque dentro da cerveja, se você toma separado e tal. Explica pra mim, e começando por mim, que sou a orelha da parada, o que é e da onde veio essa tradição dessa expressão aí, Boilermakers.
Ô Brian, só pra ver se eu tô certo, você me corrija se eu tô falando besteira, o uísque com a cerveja você toma tipo submarino, né? Com limão, o copinho virado no fundo e sal, não é isso?
O Brian se revirou agora.
É que o ouvinte não tá vendo aqui a imagem, mas realmente o convidado deu um pulo da cadeira. Ele...
Piada, gente.
Parece que a cadeira meteu um pula pirata no Brian ali, que ele... Opa! É isso mesmo? Tô gravando o programa errado, ele fez assim. Não tô...
A mistura entre um produto fermentado e um álcool fermentado e um álcool destilado tá aí desde que o álcool destilado chegou na parada, muito depois do álcool fermentado, século IX, mais ou menos, na Europa. E é basicamente um cara que acabou de receber a primeira coisa que deveria ser uma espécie de vodka no século IX, falou, e se eu juntar com o que a gente já tem?
Certo.
Na verdade... As raízes do Boilermaker, elas não são nobres, elas não são bonitas.
Elas são bêbadas.
Pra ficar bem,
elas são bêbadas, né? Claro.
Elas são bêbadas. São bêbadas.
É assim, o cara olhava assim, pô, eu tomava bastante cerveja e ficava bêbado, ou vinho.
Não, é a mesma
Agora,
coisa
um pouco desse líquido transparente e eu fico mais bêbado, mais rápido.
É a mesma coisa do cara que...
forças do Toy.
É a mesma coisa que o cara que descobriu a cerveja, ou a mulher que descobriu a cerveja. Tinha lá um grão que ficou num canto, tomou chuva lá, alguém resolveu tomar a água daquela merda, viu que dava um barato e falou... Aí temos um negócio.
Temos uma coisa.
Ou seja, só os malucos que descobrem essas coisas.
Os elefantes também. Um pouquinho de amarelo aqui com doidão.
Os elefantes também, muito bom. Mas e aí, Brian?
Aí a gente juntou, na verdade a civilização juntou, a gente tem exemplos disso na história inteira. Se vocês forem num restaurante alemão, é um pouco de Kirschwasser, que é um destilado à base de cereja, com um copo de cerveja. Assim, a junção de dois
tipos. Se você for no boteco aqui do lado... Tem a cachaçinha do lado da
breja. Exatamente. É porque o destilado, ele obviamente é um álcool mais concentrado, então ele esquenta,
ah,
ele é
responsável por essa reação exotérmica. Ah, por isso que chama destilado! O cara bota cerveja no meio e um shotzinho destilado.
Em algum momento ia aparecer essa piada.
Agora sim, obrigado, Tec. Essa é nossa aí, Léo. Desculpa aí, gente. Desculpa aí, eu não resisti. Eu tô fazendo meu papel. Agora, calei. Não falo mais, chega.
Eu sou a criança desse grupo e o Léo é o tio.
Eu sou o tio do churrasco, sou tiozão do pavê.
Exatamente. O Boilermaker, na verdade, é um nome completamente americano, 100% americano, no sentido que pré-plantação de milho nos Estados Unidos, século 18 e século 19, o milho não tinha pego fogo ainda, né? No sentido de milho não era plantado nos Estados Unidos. O grão da vez era o centeio. Centeio cresce no cimento. Sabe a grama que nasce aqui no cimento? Podia ser centeio.
Provavelmente é.
Exatamente. Centeio não morre, centeio não sente frio, centeio não fica com sede, nada. Centeio só cresce. E foi a maioria da potência, basicamente, da força e do lucro, da mão de obra, que na época mal era americana, era irlandesa, era escocesa, era imigrantes, exatamente. Então eles tinham um destilado à base de centeio. Quem aqui já bebeu rye whiskey?
Rye whiskey
hoje é bom. O rye whiskey antes era muito, muito ruim. Né? Era muito intragável, na verdade. Isso tem muito a ver com coquetelaria.
Exato.
É. O Boilermaker nasceu na mesma época.
Pra quem não sabe, rye whiskey é o whiskey feito à base de malte de centeio.
De centeio, isso, exatamente. E ele traz picância. Obviamente, a gente tem hoje um conhecimento de como equilibrar. Mas antigamente era 100% rye, 100% centeio. Era um whiskey difícil de engolir. Então você tem uma parte dos Estados Unidos começando a misturar. Então a gente tem aí as raízes da
mitologia. Colocava uma ervinha,
colocar um açúcar aqui para conseguir engolir esse uísque. Né?
Old Fashioned é meio que isso, né?
Exatamente.
É o uísque com açúcar para falar, precisa engolir esse
trem. Açuquinha.
E aí mais para o sul dos Estados Unidos, mais quente, você tem uma parcela de imigrantes alemães gigantescos, né, nos Estados Unidos, o que se tornaria os Estados Unidos. E aí, obviamente, eles trazem a cerveja junto com eles. Então, o que você tem? Um cara que tá tentando beber uma dose de rye whiskey que é quase intragável, e ele pede pro cara do bar, me vê pelo menos uma cerveja pra ver se eu consigo. Caramba, depois uma coisa e depois a outra, né?
É o famoso rebote.
O rebote, o chaser, só. Né? Nos Estados Unidos a gente chama de chaser. E aí você tem oficialmente a criação da harmonização entre whisky e cerveja. Harmonização é uma palavra forte.
Você tem a junção.
A harmonização a gente faz hoje.
Harmonização, você tem o two words collide.
Mas aí Boilermaker, na verdade, é uma profissão. Boilermaker, lembrando que século XIX, nos Estados Unidos, você tem as grandes ferrovias. Agora você tem os trens conquistando o território. Os trens eram a vapor. Boilermaker era o cara que pegava o carvão.
O cara que alimentava a caldeira da Maria Fumaça ali.
Que é basicamente uma jaula de ferro. Sei lá, 55.
A vida do cara não era fácil. A vida das pessoas não era fácil. Sim.
E ele chegava no final do bar e o que ele queria? Álcool, obviamente.
Claro.
Então ele chegava e falou: preciso de alguma coisa alcoólica.
Pra me manter vivo.
Pra me manter vivo, exatamente.
Pra amanhã eu fazer de novo. Pra amanhã eu fazer de novo isso.
E é basicamente o que o John falou: é você juntar duas coisas, não de um âmbito, vou querer se querer saber qual é o sabor. Não, eu quero ficar bêbado. Oficialmente, sim, essa é a minha vontade, né?
E carregando carvão, calor. Né? Agora, me vê aqui uma carga rápida, um negócio exatamente. Assim. Pá, pá.
E aí, qual é o problema? O que tinha no bar? Rye whiskey, que é whiskey de centeio. E o cara, meu, eu gosto de álcool, mas isso aqui é um pouco forte. Então, ele sempre dava um chaser com alguma coisa, entre aspas, gelada, que era cerveja, provavelmente feito por um imigrante alemão.
E aí você tem oficialmente a junção dos dois.
Ah, então é como se... parecido com a relação da cerveja Porter, que eram os caras que trabalhavam no Porto, que
trabalho.
Que era um costume desses caras, então virou o nome do estilo da cerveja. Essa combinação virou o nome da profissão, tipo, Boilermaker.
Eu acho
que... Será que vai ter uma bebida que vai ser assim, tipo, consultor de TI?
Daqui a caraca, hein?
Os consultores de TI
daqui chegam 100 anos, maluco,
você, caralho, cara, eu preciso... um consultor de TI. Eu preciso tomar 30 whiskies de uma vez, é o consultor de TI. Provavelmente, a gente vai ter, já vai ter um nome. Mas é basicamente isso, é uma necessidade, né, do cara juntar dois whiskies para ter algum tipo de um refrescância e dois de álcool.
De relaxar muscular, a dipirona da galera.
Exatamente,
né?
Ele juntou dois tipos de álcool, mas isso, de novo, não é 100% americano. Onde você tem trabalho braçal, você tem a junção de tipos de álcool, né? E aí, obviamente, dá para entrar nesse mundo. O Boilermaker, ele é oficialmente a junção entre whisky e cerveja, tá? Você tem com todos os outros tipos de álcool destilados, mas oficialmente, quando a gente fala de Boilermaker, a gente olha sul dos Estados Unidos, século XVIII, a junção entre esses dois tipos de álcool.
Esse hábito também, que você falou dos alemães, também tem um outro nome, né? Que ele fala...
Schnapps,
acho que é isso.
Schnapps.
Que é pra deixar aqui do lado.
É, o Schnapps é um destilado à base de Zimbro, alemão.
Que você deixa do ladinho da cerveja.
Exatamente, que é basicamente um
Schnapps, uma pista. O que vocês fizeram aquela vez que eu com o Calote tomamos já no fim da noite, pra lá de Bagdá já, no lançamento da Comendador, que jogava um shot de Baileys dentro, não era?
Ah, esse é o... A gente fez agora no...
esse é o Dublin Drop.
Mas eu tomei ano passado, lembra? Eu, Calote, a gente tomou, tem um... Então aí, era isso, né? Tipo, jogar...
Tem whisky, mas também tem Baileys. E é uma coisa, tipo, para misturar de uma, num coquetel só, né? Esse hábito de Boilermaker é você mistura na barriga mesmo. Você toma um e outro e vai, tipo, tomando um golinho de um gole de outro e misturando. É que nem tomar, ou também a gente faz muito aqui, tomar Steinegger, um golinho, daí dá um gole da cerveja, depois toma mais um golinho de Steinegger. Aquele que a gente tomou, Léo, o Dublin Drop, é como se fosse um coquetel mesmo.
Tá, você entendi. É outro conceito.
E daí aquilo mistura e você vira
É muito mais um conceito de farra e...
entendi.
E fica legal porque você tem que virar rápido, porque se você jogar o copinho de Baileys com Jameson na Dry Stout, ele coagula inteiro, ele fica com aspecto...
Tem que virar rápido. Ele coagula mesmo. Ah, coagula mesmo. Brian, mas deixa eu te perguntar um negócio. Você falou de uma situação específica que é assim... O cara tinha lá um rye whisky que era, vamos dizer assim, não era agradável o sabor dele, e ele tomava uma cerveja meio que para quebrar esse gosto ruim, tirar o gosto de guarda-chuva da boca e continuar tomando ali. Agora, hoje em dia, quando a gente fala de harmonização, a gente fala aquela coisa que o nosso grande mestre Remy nos ensinou em Ratatouille.
Exato.
Que harmonização é 1+1=3. Que é quando você tem dois sabores diferentes que se juntam e formam algo diferente, né? Tem gente que fala de umami, tem gente que fala de várias coisas e a gente tem harmonização de várias coisas, né? Harmonização de vinho com carnes, com peixes. Eu faço harmonização de charuto com bebidas, né? Não necessariamente você come o charuto, mas enfim, você tá harmonizando o sabor.
Necessariamente é bom.
Dependendo, às vezes é melhor comer do que o mal. Mas você faz a harmonização no sentido de utilizar o aroma, né, e também o paladar para você ter sensações mais agradáveis, ou seja, diferente, né, de criar uma sensação diferente. Hoje, o Boilermaker, a cultura ainda é uma cultura assim de vou tomar um e outro, porque um vai amenizando o gosto do outro e vai dando um baratinho e tal, ou a gente já fala de harmonização de whisky com cerveja pensando em estilo mesmo, um single malt X com estilo de cerveja Y, pensando no sabor mais agradável. Como é que hoje é essa cultura?
Vocês falaram agora de submarino. Submarino é quando vocês jogam um negócio, né? Um shot dentro
ou
de um copo.
Ou o copinho tá lá embaixo.
A gente brinca aqui, né? Quando a gente fala de Boilermaker, é o cara lá atrás, trabalhando, jogando carvão, fazendo o seu dinheiro, a sua vida. Pra 250 anos depois, um bando de moleque universitário pegar um copo de shot, jogar dentro de um copo e beber, né? Então, você tem as duas diferenças de evolução de Boilermaker.
Faz muito sentido essa comparação, sim.
Mas aí sim, conforme o mundo foi melhorando, as tecnologias foram melhorando, tanto para o mundo fermentado quanto para o mundo destilado, o rye whiskey deixou de ser intragável, também entrou a fase bourbon, né, que depois que o milho virou o centro dos Estados Unidos, nesse centro-oeste americano, bourbon cresceu, rye cresceu, bourbon melhorou, rye melhorou, scotch whisky melhorou, tudo melhorou conforme o tempo foi passando, e aí obviamente as pessoas começaram a olhar essa harmonização não como é o que eu preciso para conseguir engolir, mas na verdade eu consigo criar uma coisa nova com a junção dessas duas coisas, né? E aí você tem, obviamente, a junção, o pessoal começou a... Vamos fazer por escola, vamos pegar só Scotch Whisky e vamos pegar só a escola americana de cerveja. Vamos ver se esses dois conversam. Ou não, vamos pegar Whisky Irlandês e vamos pegar escola belga de cerveja. Vamos ver se esses dois combinam, né? E aí você tem uma gourmetização do que seria o Boilermaker, o nome ficou, porque como a gente...
Sim, essa coisa de whisky e cerveja juntos.
Isso, mas aí isso obviamente foi refinando. E aí quando a gente, na verdade, foi como eu conheci esses dois grandes senhores na minha frente, foi com essa questão de...
Você chama a gente gordo?
Fisicamente, né? Esses dois densos senhores. Foi como a gente, na verdade, descobriu, foi como eu conheci eles, mas como a gente... expandiu o território dentro de Boilermaker. Então eu usei a potência do Caledonia em relação à variedade, em relação a grandes whiskies que a gente tinha.
Que tinha uma demonstração enorme pra gente poder
escolher. Exatamente. Qual whisky exato, fazer. A gente, infelizmente, tinha que provar os whiskies, né?
Nossa, cara, isso, que a gente tinha que descobrir. Isso é que eu chamo de servicinho de corno. Meu Deus do céu.
E aí a gente pegava as cervejas que vocês... colocavam, né, que a gente colocava na mesa, e a gente foi descobrindo o que a gente foi fazendo. Não foi só com o Roncaloto, foi com várias outras marcas que eu fiz isso, mas a ideia é oficialmente essa, a gente sabe, tem uns clichês, que eu vou explicar um pouco pra vocês, dentro de Boilermaker, então bourbon com red ale, que é uma coisa malte com malte, doce com doce, que forma uma coisa mais doce ainda, uma coisa mais maltada, mas também a ideia era criar algo novo, tipo, você criou o Yamazaki com sour de framboesa. Nunca mais esqueci aquela...
E Léo, sabe o que foi louco? Acho que
isso foi desculpa pro John tomar o Yamazaki. Isso foi por isso.
Cara, não, eu nunca tinha tomado um whisky japonês.
Eu nunca tinha tomado tantos whiskies de uma vez, assim. Porque o meu hábito de...
Mas agora eu vou querer tomar. Eu vou tomar o Yamazaki. Quando eu voltar de São Paulo, eu vou tomar o Yamazaki com... Como é que é o nome do lançamento?
Gongakuja.
Hã?
Gongakuja.
Gongakuja com Yamazaki. John, vou filmar e vou te mostrar, hein?
Eu nunca tinha tomado... Assim, o meu hábito era assim. Você toma um whisky legal um dia, beleza. Depois passa, sei lá quanto tempo, você toma outro. Eu nunca tinha tomado, assim, numa degustação, uma régua, tipo, 15... opções, assim, a gente provando, pra mim nunca tinha ficado tão claro, que pra você é óbvio, mas assim, pra mim, essa diferença das casas, nossa, ficou gritante.
A diferença entre os uísques tomados em sequência, digamos assim, né?
A primeira diferença das casas de falar assim, caramba, agora eu só de sentir o cheiro eu tô reconhecendo aqui... A casa que... escocesa, não, essa daqui é essa casa.
Já dá pra saber americana. Se é escocês, americano ou japonês, assim,
com tranquilidade. E daí depois, degustando, falou assim: poxa, olha que diferente esses dois, esses três escoceses aqui. Nossa, foi assim, abriu a cabeça, assim.
É isso que o John falou,
mas são diferentes entre si.
Isso que o John falou é um negócio muito legal, porque quando a pessoa começa, ela não tem referência, né? E aí, isso, por exemplo, de diferenciar um whisky americano, de um whisky escocês, de um whisky japonês, é um negócio legal para você diferenciar, porque são estilos muito diferentes. Então, dá para você ter aquela memória, né, gustativa e olfativa, que acho que é um caminho inicial para você depois
ir... Sim, é o primeiro degrau.
Isso, de, aprendendo a diversificar um pouco mais isso. Agora, o que eu quero saber, o Brian, é se, assim como em outras harmonizações... A gente fala também de harmonização por semelhança, harmonização por contraste. Existe isso também para você na harmonização do Boilermaker ou não?
Existe, mas é uma coisa muito mais sensível, né? No sentido que você não tem coisas... Às vezes você não tem coisas óbvias. Então, na verdade, foi o principal desafio que a gente teve.
Essa do Yamazaki com sour, eu fico imaginando na cabeça como deva
ser. Então, isso não é uma coisa óbvia. Virou 1+1=3 mesmo.
Ficou um negócio... Foi muito legal o dia que a gente estava testando, porque sem querer não.
Mas sour é... tipo o quê? Imperador?
A Yuma. Foi exatamente a Imperador Yuma. Na construção dos Boilermakers, tava eu e o Brian tomando aqui no esconderijo, e aí na construção dessas harmonizações, a gente acabou fechando em 3 harmonizações que fecham essa característica, esses pilares.
Uhum.
Era
a Jack Burton e o Bourbon, não era?
Não, foi Jack Burton e o Lee Livre, se eu não me engano. A gente fez uma por similaridade, outra por contraste e outra por construção de sabor.
Que legal.
A gente misturou o bourbon com uma IPA, uma Neipa.
Isso.
Ah, é verdade,
essa,
ficou bom pra caramba.
E essa foi por contraste, não foi por similaridade.
É.
Porque a Neipa, que a gente tava, não lembro qual que era, acho que era um forasteiro ou em casa, alguma coisa assim. E aí, a Neipa, ela tem uma pegada muito frutada, né, de frutas frescas, amarelas e tudo mais. E o bourbon, ele traz um caramelo, um mel, que traz um adocicado para essas frutas que é como se fosse uma maçã do amor, assim. Você tem o caramelo em volta da fruta.
Deixa eu perguntar, assim, para quem quiser repetir, ou pelo menos testar, que nem... Eu nunca tive essa experiência, né?
Uhum.
Eu vou tomar... Então, vamos supor que eu escolha aqui... Vamos supor aqui o Aberlour 12, que eu falei, que eu tenho aqui... Então, uhum. eu posso pegar um shot dele agora. E eu tenho aqui as três... Bom, tem várias cervejas aqui da Juan Caloto.
Você tá com a Jonjo, você tá
com... Tô com os três lançamentos anteriores. Tem ainda Conejos, tem ainda um pouco de... como é que chama? Um Peso en el Paso. Eu tenho opções. Então, assim, primeiro, como que eu posso dar o primeiro passo para escolher o que eu vou fazer para ter essa experiência? E segundo, quando eu for degustar, quais são as quantidades respectivas de uma e de outra, de uísque e de cerveja? E se eu vou colocar um gole na boca, manter e colocar o outro e tomar junto, ou se eu vou tomar um e engolir, depois tomar o outro, como que é
a experiência? Onde entra o sal e o limão, né?
A experiência na prática, como que é na prática a experiência?
Minha sugestão, nada técnica, seria faz todos eles. Então, assim...
tipo,
é isso aí. Não tem uma regra, então? Não existe um ritual, digamos assim?
O que a gente viu que funciona mais legal é você toma a cerveja, porque a cerveja ela é muito mais delicada do que o uísque, né? O
uísque vai pedir
pra sua língua.
Claro.
Então você toma a cerveja pra saber qual é o gosto da cerveja.
Tá.
Aí depois você toma um golinho d'água e você toma o uísque pra saber qual é o gosto do uísque.
Certo.
Aí depois eu dou uma sugestão que é, você dá um golinho do uísque, engole o uísque e depois toma a cerveja na sequência.
Certo.
E na boca vai ficar, né?
Ficar o retrogosto. Aí essa acho que é a harmonização mais... básica, assim. Toma uísque e depois toma cerveja.
Certo.
Se você quiser blendar na sua boca também. Eu, particularmente, não gosto de misturar destilado e fermentado ou cerveja na boca e tomar.
Engolir junto.
Porque, pra mim, dá uma sensação que a cerveja ficou alcoólica.
Certo.
Então eu enxergo como uma cerveja com um defeito altíssimo de, nossa, entendi. O álcool tá muito fora
aqui. Entendi.
Então, em vez de eu misturar duas coisas... Entendeu? É mais ou menos, sei lá, você fala assim, putz, essa sopa harmoniza com vinho. Aí você toma, foi a sopa e bota o vinho na boca ao mesmo tempo,
sim.
Uma mistura
melhor. Entendi.
Só o residual na boca, o retrogosto, ele já complementa.
Já é o suficiente.
Entendi. Então,
minha sugestão seria essa, mas assim, só tem uma regra, testa.
Ué. Então, testa. Mas assim, vamos supor, eu tenho uísque escocês, eu tenho uísque escocês turfado, eu tenho uísque japonês, eu tenho... Bourbon, eu tenho Jim Beam, eu tenho Johnny Walker, eu tenho Johnny Walker não, eu tenho Jim Beam, eu tenho Jack Daniels, eu tenho Buffalo Trace, eu tenho, sei lá, outros bourbons. Então, como que eu vou, qual o primeiro passo pra falar, vou experimentar isso aqui, entendeu?
Existem alguns que a gente brinca, alguns clichês, que é basicamente, se vocês pesquisarem...
Jogar mais certo, jogar no garantido.
Que é o que a gente tenta. Obviamente, eu estou generalizando tanto a escola de cerveja quanto a casa de whisky, mas normalmente tem um clichê, né? Um dos maiores e principais que normalmente dão certo são bourbons. E eu tô falando bourbon, whisky de milho americano, aquela coisa mellow, tosca, alcoólica, né? No bom sentido da palavra tosco. Com cervejas mais levadas pro malte. Então a gente pega uma escola inglesa. Você pega uma ESB, você pega
Aí é uma harmonização por similaridade.
Similaridade, né? Que é mellow, malte,
você vai na mesma onda.
Uma isso, red exatamente. Ale, uma coisa mais...
Vamos brigar, assim, vamos dar as mãos.
Né? Isso, exatamente.
Eles aí... vão dar as mãos, e tipo um cobertorzinho, assim. Isso. E foi o que a gente fez, acabou não sendo a...
daí isso, que eu entendi mas... agora, você falar de bourbon com Jack Burton, que era uma ESB
fantástica. Mas não foi, a gente não, fez essa. Não fez a gente fez Glenlivet 15 com a... que a gente fez com a Narcose lá... uma alemã,
Doppelbock.
A Doppelbock. Então, a Doppelbock, ela tem malte,
mas aquela do
ela...
peixinho?
É, isso.
Eu tenho umas latinhas aqui ainda, eu acho, hein?
Puta, essa só fica melhor. Tem Glenlivet 15.
O Glenlivet 15 eu vou ter que comprar daqui a pouco, né? Eu não tenho 15. Não, eu acho que Glenlivet eu não tenho. Não sei se eu tenho uma garrafa de Glenlivet 12, eu acho que não tenho.
Isso aqui não tem idade, né?
Não, isso é White Oak, isso é White Travel Oak. Retail, né? É pra Duty Free. A gente só compra
essa... em Duty Free. É, essa eu não, tá não acho que Glenlivet é um que eu não tenho na minha coleção, infelizmente.
Na verdade, o que a gente fez aí é porque o Glenlivet 15, se eu soubesse que eu ia trabalhar pra Glenlivet, ia ser bem mais divertido, mas o Glenlivet 15, ele tem amêndoa, ele é uma coisa torrone, marzipan.
Ah, que delícia.
E aí a gente juntou com um malte de uma Doppelbock mais o álcool, que foi
enorme. É, e aí juntou, e aí ela pegou esse salivando. Torrone, esse negócio do Glenlivet, com uma pegada também de biscoito, porque isso. Quem é muito malteado, melzinho e tudo mais, são as ales inglesas, assim, né, uma ESB ou uma pale ale inglesa. Quando você vai falar de uma Doppelbock, apesar dela ter essa cor mais rubi e tudo mais, ela não é nem queimada, ela tem uma pegada muito de biscoito assim, de pão torrado. Lata de vovó, assim,
dá pra fazer com uma Riz, por exemplo, que nem a Comendador?
Dá. Aí sim você usaria a Aberlour.
O Aberlour 12. Ah, então amanhã já tenho uma experiência aqui.
Opa. Porque o Aberlour, ele é um dos whiskies mais untuosos da Escócia, né? O destilador, ele é baixinho, gordinho. É, então ele é um whisky muito untuoso, muito, muito teimoso na boca, né? Ele fica muito tempo.
Uhum.
Então...
agora o Aberlour 12... A persistência na boca do Aberlour com a persistência na boca da Riz, eles ficam se misturando ali,
olha,
fica legal,
aí,
né?
Que delícia, hein? E aí, e tem tudo a ver, isso, né?
Com porque... charuto fica legal também,
hein? E com certeza. E tem tudo a ver, né? Porque aí um é combustível, o outro é o óleo do motor, o outro é o combustível do motor, juntou tudo ali.
Uma dica mais genérica que eu daria pra essas harmonizações é assim, pensa no bourbon como um caramelo. Caramelo mesmo, que eu falei, tipo de...
Tá.
Chama de maçã do amor, um caramelo. Uhum. Pensa no bourbon como um caramelo, mel, pensa nesses sabores. Pensa no escocês como madeira, resina, mais para essas coisas. E pensa no japonês, por exemplo, como algo mais floral, frutado. Depois a gente volta para lá.
Certo.
E aí vamos tentar meio que separar nesses pedaços. Aí os escoceses tem bastante variação deles, que tem esses defumados, turfados aí, que esses são bem complicados para harmonizar com a cerveja, porque a característica dele é um defeito na cerveja, então é bem complicado. Mas olhando para essa questão como um todo, então você pensa assim, poxa, se eu estou tomando uma cerveja que ela tem características de frutas, sejam frescas ou maduras, mas essas frutas combinariam com o caramelo, pode virar um bourbon, não, você não vai errar. Agora, essa fruta com madeira, ia ficar meio estranho. Agora, se você pegar e falar assim, poxa, eu vou comer algo que é mais com uma característica de panificação, biscoito ou caramelizado, talvez esse amadeirado encaixe melhor. Então, vai funcionar melhor.
E isso para fazer esse primeiro caminho, né? Porque a gente se surpreende muito quando tá fazendo as combinações.
Construção é muito mais complexo. Na realidade, construção, normalmente, você descobre.
Eu acho que é uma fase 2.
Construção de um sabor novo... você dificilmente você vai fazer ele já na cabeça e vai achar um terceiro sabor.
Isso que não, mesmo de uma combinação, que às vezes você fala... às vezes a gente estava provando, por exemplo, uma cerveja, vamos definir isso com um escocês. E daí a gente toma com um e toma com outro e fala assim, puxa, ficou mais legal com esse do que aquele.
Ah.
A variação entre os escoceses fez a gente mexer na harmonização.
Se você tiver a oportunidade de ter na sua casa, e a gente não precisa falar só de single malt, que são coisas mais específicas, de nicho e tal, mas se você tem na sua casa aí um Black Label, um Red Label, um Jack Daniels e um...
uma Maria Maluca.
Um Old Par, sei lá, são whiskies mais acessíveis.
Sim, sim.
Que você vai ter que vende no varejo, no mercado e tudo mais, apesar que os single malts estão chegando no varejo também. Mas se você tem esses whiskies que são mais famosos, vendem mais, um Logan's, sei lá, qualquer coisa assim, toma um pouquinho, como você vai ter na sua casa, às vezes, você põe um dedinho de um, põe um dedinho do outro, pega uma breja que você acha que vai harmonizar e testa. Essa parte de testar é legal demais.
É.
Então não deixem de testar, legal. Assim, acho que a dica é, não tentem
errar. E é o tipo da coisa que é bom fazer em casa também, né? Porque daí você pode fazer isso, abrir um pouquinho da garrafa e tomar. Porque fazer no bar é mais complicado porque você tem que ser certeiro. Ó, a gente sabe agora, depois de fazer a degustação...
Ah, não, aí que, sim, né? Claro, você tá falando sim.
Eu sei que um Buffalo Trace, um Jim Beam, um Maker's Mark... vai ficar legal com uma
Juicy IPA. Vocês querem uma garantida?
É.
A primeira harmonização que eu fiz, quando eu realmente comecei a explorar a Boilermaker, antes de me aproximar de cervejarias para testar,
boa.
Jameson, um Irish Whiskey,
sim.
É, com uma Weissbier, da Paulaner.
Olha aí, que louco. Não imaginaria isso. Eu achei redondo. Que você ia falar uma dry stout.
Não, é porque o Jameson, por ser whisky irlandês, principalmente um blended, o Jameson... ou como a maioria dos whiskies irlandeses, eles têm toques gramíneos muito fortes.
Né? Acho que muito suave.
Que é uma coisa muito irlandês. Fresca. É. Uhum. E aí você pega uma Weissbier, o trigo mais a carbonatação forte, isso dá uma leveza para a cerveja e toques frescos de gramíneos que vão muito bem. Tá? Isso seria, obviamente, por serem parecidos, seria uma harmonização.
Olha que legal.
Isso dá para fazer no qualquer bar. Eu quero uma Weiss, uma Weiss alemã, e uma dose de Jameson, vou me divertir.
E com essas double IPA da Ron Caloto, o que queria bem para harmonizar?
Cara, com uma double IPA West Coast mais resinosa, eu iria num bourbon também, cara. Sinceramente,
bourbon porque, também?
É, porque ela já traz resina, ela já traz um certo nível de amargor. Se você for para um whisky exageradamente amadeirado, você vai ter uma... apesar de ter similaridade... Vai
sobrecarregar esse...
Acho que vai sobrecarregar uma característica que... ela tem que ser dosada, ela não pode ser...
É que nem tomar um Laphroaig e comer uma bituca de cigarro. Você tá reforçando
praticamente a mesma coisa.
É a mesma coisa, né? Eu lambei um cinzeiro, assim, né?
Cara, a gente tentou harmonizar o turfado com várias cervejas. Meu, subiu um medicinal, assim, no final.
É,
que era desgraçado, assim. Você falou assim, cara, eu não quero...
Agora, o caso do Yamazaki foi louco, porque você tava assim, a gente tava... Na verdade, vocês fizeram uns testes da primeira batelada, e eu peguei já
o resto.
Eu peguei os classificados, já, eu peguei os filhos das campeãs. Sim,
olha aí.
Porque daí vocês falam assim, agora toma isso. Ah, legal, pô, nossa, isso que é bom, que foda. Agora toma esses dois aqui, toma um, dá um gole aqui, dá um gole aqui. Daí dá aquela tela azul, você fala assim, caralho, velho.
Mas isso deu na gente quando a gente tava
tomando. Eu tô sentindo uma coisa aqui que não tava aqui nem ali, tá mó bom.
A gente pensou, eu falei assim, cara, vamos tentar fazer com sour. Aí você falou, cara, com sour, você nunca tinha feito com sour,
não,
né? Não. Aí com sour eu nunca fiz, acho que vai ser difícil. Realmente
eu fiz com a Sophie da Goose, que era uma farmhouse aí, que era também ácida, mas não é sour, né?
Olha, aí,
aliás, é uma bela cerveja.
Linda cerveja. Aí a gente pegou e começou a testar com um, não ficou legal, com outro não ficou legal. Aí eu falei, cara, vamos testar com esse Yamazaki, porque flor com fruta vai dar... Porque assim, o Yamazaki, eu tomei e eu fiquei apaixonado pelo whisky.
Ele é muito bom.
Ele tem uma pegada floral, ele tem um toque meio... Não chega a ser marítimo, mas é um floral bem levemente frutado.
Salínico, será?
Não chega a ser salínico.
Não, acho que não.
Não, mas ele... Aqui depois ele vai pegar um sabor que vai puxar pra isso, né? E aí, na sour, ela é ácida e tem goiaba, framboesa e amora. Bem, bem assim, é a Yuma, o Imperador Yuma.
A maldição do Imperador Yuma.
E ela é uma cerveja que parece um sucão, assim. Então, um suco de goiaba com framboesa. Assim.
Sucástica, né, Calote?
E aí, de repente, a gente tomou o Yamazaki DR, que veio aquele floral. Aí depois tomou a Yuma lá em cima.
Ah, o DR é o Distiller's Reserve.
Isso. Boa. Aí tomamos
o Yamazaki. É esse que eu tenho aqui, no caso.
Boa, boa. Boa.
Então é esse mesmo. Toma o Yamazaki DR e depois engole. E depois toma a Yuma.
Acabou Yuma, não tem mais.
Vai vir uma nota de láctea, de leite, na boca. E uma nota de leite na boca é foda, hein?
Olha aí. Se esse não fosse um programa sério...
Eu tava salivando até você começar a falar isso. Fala cheesecake. Parece que você comeu um cheesecake.
Vai vir uma nota láctea.
Láctea.
E aí, junta... É como se você tivesse comido uma cheesecake de frutas vermelhas ou uma cheesecake de goiaba ao mesmo tempo.
Caraca.
Só que você acabou de tomar um whisky e uma cerveja. E a sensação é que você tinha acabado de comer.
Comer, né? O preenchimento na boca que deu, é um negócio muito louco.
É, ou seja, o que, que é esse lácteo e tudo mais? É o umami. Rolou uma construção de umami tomando um uísque floral com uma cerveja sour. É, foi um negócio muito louco, assim.
Que daí, depois dessa experimentação de vários
uísques... E foi na tentativa e erro que deu certo, né?
É, foi na tentativa e erro. Alguns, assim, veio assim, jogando no clichê, que nem o Brian falou, e vamos desvirtuar um pouquinho o clichê, não, vamos fazer uma coisa mais dentro da caixa aqui, vamos pensar uma outra coisa diferente, e daí a gente selecionou três, né? É, três uísques com três cervejas, e fez uma degustação guiada lá no Caledônia, que foi legal pra caramba, né?
Ah, sim. Vocês fizeram um evento, então.
É, exato. A gente mostra pra todos, né? Que eu acho que de longe, isso já contando com as que degustações legal. Que eu dou na Pernod Ricard, né? Pra treinamento de brigada ou pro público. É, a reação das pessoas nessas aulas de Boilermaker, especificamente essa que a gente deu, eu nunca vi o pessoal com uma cara tão surpresa quanto eu vi na minha
caramba.
Vida. Caramba! Misturei o negócio. Porque parece que a aula deixa de ser, tipo... Tava eu e o John lá na frente, o pessoal esqueceu que eu e o John a gente tava lá na frente. Então, eles faziam e eles olhavam pra mesa, assim, tipo, não acredito que isso que aconteceu.
Né? Mano, quero só deixar registrado aqui a minha inveja de quem é brigadista na Pernod Ricard, porque eu fui brigadista na época da Toyota e só me faziam apagar o pneu com um coiso, com o extintor. O cara dá treinamento de brigada tomando uísque, que é outra época, irmão.
Você pega a garrafa e fica com fogo também.
É outra época. Preciso
esclarecer que brigada, nesse caso, é brigada do bar, mas acho que um dia...
It's time to get drunk!
É outra época, cara.
Pegando fogo na fábrica.
Quando tocava aqueles alarmes... Quando tocasse aqueles alarmes de simulação pra descer pela escada de incêndio, ia ser muito mais...
Com uma garrafa
ia de ser, assim, ia ser muito mais divertido.
Eu sempre falei brigada, brigadista, mas eu nunca tinha feito a relação.
Mas vocês falaram... Quando você falou do bourbon em relação a uma double NE, isso também vai pro outro lado da moeda, porque o pessoal acha, não, o whisky esquenta, cerveja apaga. Só que nesse caso, com o bourbon com uma NE, é a NE que coloca o fogo, mas o fogo, nesse caso, floral, uma coisa cítrica, né, uma coisa muito mais imponente, e é o bourbon com o mellow dele, essa coisa mais doce, que às vezes até coloca uma rédea no cavalo e você amacia uma coisa muito cítrica, né? Então,
uma coisa muito frutada.
É both ways, né?
Pro ouvinte que eventualmente não entendeu, quando eu falo NE, a gente tá falando de New England, né?
Isso, sim.
Beleza. É exatamente a função do caramelo numa massa do amor, porque você vai pegar uma massa, às vezes, que é mais ácida, que ela tem uma potência que você vai comer ali, e você fala assim, pô, vou colocar... É o açuquinha numa mão.
É, exatamente.
O bourbon numa NE é o açuquinha numa mão.
E você falou de esclarecer NE, eu tenho que esclarecer o que é turfa, né?
Ah, turfa, vamos falar da turfa.
Não é a mesma coisa que trufa, tá?
É, os porcos não encontram turfas.
Os porcos não encontram
turfas. Whisky, ninguém vende turfa no metrô também, não.
Quando você vê peated whisky ou peated alguma coisa assim, ele é turfado e não trufado, né?
É, trufado é o crescimento fúngico, ou a trufa negra ou a trufa branca, que é o crescimento fúngico que a gente usa muito em culinária, que tem, todo mundo aqui sabe qual é o gosto de trufa, a coisa é...
Cheiro de gás.
Cheiro de gás, biogás. Uhum. É, a turfa, ele é um pré-carvão. Então, a turfa, ele é material orgânico em decomposição. Ele tá, basicamente, na sua meia-vida aí, quase se tornando um carvão. Eu digo quase...
Tá embaixo da, 150 embaixo da terra, anos, né? Embaixo, é solo, né?
Embaixo da terra. 150 mil anos ainda pra virar
carvão. Ah, eu falava abertamente assim, ah, é um musgo.
Não,
é um cavado. São plantas que já estão em fase de virar dinossauro.
Tudo que vira decomposição. Pensa num bloco de lama.
Turfa, é terra, assim, um bloco de terra.
Não é muito marketing. É, não é muito marqueteira, porque parece um bloco de terra. Quando eles cavam em blocos. E aí depois... Isso, você seca. E aí quando você seca, ele traz esse cheiro muito forte, que é uma coisa defumada, uma coisa cinza, uma coisa específica dele, tá?
Me corrija se eu estiver falando uma besteira, é que na região de Ailey não tem tantas árvores, né? Assim, pro pessoal cortar e fazer de lenha. Então eles usavam a turfa como combustível nos fornos deles pra secar o malte.
Foi a história que eu ouvi também.
Pegava essa defumação, porque a queima da turfa como combustível, ela dá uma defumação diferente da defumação da madeira, né? A defumação, a nota da turfa é um defumado mais salínico, medicinal, Ele traz
marítimo, sei lá, é um negócio, uma maresia, é. Né?
Isso vai muito de área, tá? Porque existem territórios com turfas diferentes. Por exemplo, The Glenlivet usa a turfa de Speyside, que é norte da Escócia. Uhum. A Talisker usa a turfa deles, que é Isla,
de Isla,
perto,
né?
Do mar. É. Tá?
Tem um aqui de Skye também, da ilha de Skye, né?
Isso, por exemplo, exatamente. Eu gosto muito do Talisker, acho que é porque ele não é tão turfado assim, né? Ele tem turfa, mas não é um negócio... Mas, por exemplo, o Lafroig eu não consigo. É extremo demais pra mim.
São duas coisas diferentes, até porque a história da turfa é relativamente curta, mas fala muito sobre a Escócia como um país, né? O pessoal às vezes pergunta, mas se vocês estão tirando do chão, como todo material orgânico na Terra, uma hora isso vai acabar, né? Então a gente corre o risco de não ter mais uísque turfado na Escócia? Muito pelo contrário. A gente precisa agradecer não. A gente precisa culpar os romanos por isso, porque a Escócia teve muito o saco cheio por romanos que tentaram invadir a Escócia, tanto que eles nunca chegaram no norte da Escócia. O limite que eles chegaram foi conhecido como Edimburgo, que é a capital da Escócia. E o problema, onde o romano passa, ele mata alguma coisa, né? Uhum. Então, cavalo, árvore, gente, o que vocês quiserem, os romanos encheram o saco,
eles foram lá e mataram. Eles não chegaram na turfa.
Na verdade, eles criaram a turfa. Porque uma vez que eles matam as coisas decompõem, caem na terra, absorvem, e isso vira no futuro carvão, mas nesse caso a gente pegou na meia marcha e é a turfa, né? Então, quando vocês pensam quanto os romanos não mataram na Escócia, vocês imaginam quanta turfa não tem, tá?
Ou seja, vai durar muito tempo.
Então, a gente tem estimado um uso de 25 mil anos de turfa na Escócia. Então, eu e você, todos nós aqui ouvindo esse podcast, porra, não vamos ver o final do
uísque turfado. E os caras perderam a chance de fazer um uísque turfado chamado William Wallace, pra dizer que você tá tomando ali o cara, porra,
Robert
irmão.
De Bruce, né?
Robert De Bruce.
Cara, eu acho que isso pode ser bem ofensivo.
Mas a gente tá aqui pra ofender. Ô, Brian, deixa eu te perguntar, quem eventualmente quiser conhecer mais e tal, existe conteúdo sobre isso online, ainda que em inglês? Como que a gente se aprofunda nisso?
A gente tá falando de Boilermaker?
De Boilermaker,
No Brasil é extremamente raro. A gente tem apenas algumas marcas que se aproveitaram dessa cultura. O Bullet é uma delas, que você tem uma campanha do Bullet do passado sobre Boilermaker, então eles vendiam a garrafa.
O Bullet ainda tá falando do Bourbon.
Do Bourbon, isso. Tá.
Aliás, a gente fez com Bullet, né?
A gente fez com Bullet. Agora que eu lembrei.
Tenho aqui também.
Então tem tipo, eles vendiam uma garrafa, um copo de cerveja.
Da caixinha laranja, né? Da caixinha laranja.
Isso, exatamente. Então, tipo, poucas pessoas exploram o Boilermaker do jeito que a gente aqui fala. Então, é uma coisa muito mais nerd que a gente brinca com essa exploração que a gente teve entre cerveja e whisky, mas é uma coisa que a gente vai ver raramente. Então, é uma coisa, acho que, muito mais introspectiva. A gente tem algumas referências bibliográficas quando vocês pesquisam Boilermaker, que eu posso passar para vocês, que a gente estudou, mas não é um grande assunto.
Então, pro apreciador de uísque e de cerveja, esse programa aqui, que tá um pouco maior do que os episódios do Beer, mas extremamente informativo, né? A gente tirou muita dúvida aqui, eu aprendi demais. Inclusive, amanhã eu vou ter aula prática, tô feliz pra caramba. que amanhã é sábado, eu vou ter que botar em prática os conhecimentos adquiridos aqui no programa de hoje. Mas o episódio de hoje vai ser bem legal pra quem quiser entrar nesse mundo, conhecer um pouco mais. E aí eu acho que se a pessoa procurar em inglês, por exemplo, pela marca do Bourbon, como você citou o Bullet, por exemplo, e tal, aí eventualmente ela pode encontrar alguma coisa mais, sei lá, que alguém já tenha feito isso e tal. Eventualmente em canais, né, de pessoas que são criadores de conteúdo de bebida e tal, deve encontrar também, né?
E uma coisa que o Brian falou logo do começo, assim, e a gente gosta de enfatizar, apesar da gente colocar um conhecimento e teste, tanto conhecimento empírico quanto os testes para fazer essas harmonizações, permita-se testar fazer isso em casa.
Claro,
inclusive com
claro.
Comida, com bebida, sim, com sim. Outros destilados, você não precisa ficar preso no uísque. Acho que o lance é testar e com esse ponto de partida que a gente está dando, todo mundo pode fazer com o que tem em casa. Você pode fazer com uma cerveja de mercado, às vezes você pega uma cerveja escura, pega uma cerveja mais clara, mistura as duas. Eu fazia muito isso na época da faculdade. Mistura as duas e aí você pega uma outra bebida, um uísque, ou se você tiver um rum na sua casa, testa. Pode ser que você encontre uma coisa muito legal.
Excelente. Tem que ir na base do certo e do erro e do acerto, na verdade. Uhum. Porque outra coisa que eu também falo, a gente ganhou muita experiência fazendo esses testes, nessas coisas malucas, até fora da Juan, que eu também testava essas coisas. Então, eu também sou um cara muito solícito, então as pessoas me procurando, sei lá, Instagram, número, sei lá.
Perguntando, ó, eu tenho isso e aquilo.
Brian, Brian, pelo amor de Deus, já, quando a gente deu quando eu realmente dei as degustações no Caledônia em relação a isso, o pessoal vinha do nada, assim, direto com a foto, um uísque e a cerveja, isso combina, você fala, ah, mano, combina. A gente dava umas dicas, então, o pessoal tem que ficar à vontade, obviamente, pra chamar a gente, pra me chamar, se vocês precisarem. Excelente. Eu não me canso de falar de Boilermaker.
Excelente, vamos passar o serviço já já. Antes, a gente faz o que, Técnica? Bota a trilhazinha! Olha aqui, o Radiofobia hoje totalmente excelente, Radiofobia and Radiofowhisky hoje aqui. Hoje foi
Exato.
Hoje foi fenomenal pra você aí que tava com saudade, ó. Começando 2023... com o pé na jaca, deu com o pé direito, com o pé na jaca pra você aí amanhã ou qualquer dia, você que é maior de idade, tá? Fazer aí a sua degustação, sua experimentação, sua harmonização, experimente e, ó, o seu Boilermaker, o que você fizer, o seu Boilermaker, registre na rede social e marque @JuanCaloto, @esconderijo.JuanCaloto, me marca lá também, @safra1974. O Instagram me bloqueou do Brasil, viu?
Safra1974.
Alguém fez uma denúncia dizendo que eu tô vendendo tabaco na internet, vendendo bebida e tal.
Desculpa, Léo, eu denunciei sem querer. Desculpa.
Pois é, mas não tem problema, porque minha advogada, a doutora Aline, está fazendo uma notificação extrajudicial. E o Instagram vai ter que provar que eu vendo bebidas e tabacos online ou me desbloquear do Brasil. Então, estamos aqui com pau no Instagram, literalmente. Mas Juan Caloto não está e esconderijo.JuanCaloto também não está. O meu Léo Radiofobia está lá, se você quiser seguir também por sua conta e risco. E a gente vai primeiro aqui, antes de passar o do convidado, agradecer a presença de John e Calote. Meus queridões, obrigado, estava com saudade. Gente,
vamos misturar bebidas.
Estaremos juntos em breve.
Sim.
E sexta-feira que vem, hein? Pro ouvinte não tem a menor ideia quando é isso, mas pra nós é sexta-feira que vem. Nós vamos estar aí pra fazer a nossa degustação, experimentar as novidades. E tem coisa boa chegando, por favor, Calotito. Cadê, ó? O que tá rolando aí que tá no Instagram já? Comigo! Vamos!
Ah, é Gongakujá. Possuído pelo ritmo proibido.
Gongakujá! Possuído pelo ritmo proibido.
Caralho, ficou igualzinho. Cara, tá fantástica essa cerveja. É muita goiaba, manga e maracujá. Ficou uma base similar.
Ela é uma sour, né? Ou é uma Berliner? É uma
Berliner Weiss.
Pira sour. Caralho.
E ela tá, putz, tá muito refrescante, o álcool tá escondidinho, mas tem muita fruta. E na mesma linha, a gente fez uma collab com a Bragantina, que também é uma Imperial Sour, com pêssego e tamarindo. É o duelo de Bragaloto.
Essa que vocês tomaram hoje durante a gravação?
Exato.
Eu odeio vocês, odeio.
Tá animado. Você vai vir aqui tomar as duas. Tá muito legal tomar as duas. E tem as últimas palavras de John de Saragossa, que essa ainda tem um pouco, né? A gente acabou de lançar, mas tá no fim já.
Já acabou. E já tomei. E teve um distribuidor que mudou o nome dela, que a gente até preferiu. Em vez de ser as últimas palavras de John de Saragossa, mudou o nome para Cerveja Saragrossa.
Saragrossa, muito bom. Maravilha, Saragrossa agora.
Galera, as últimas palavras de Saragrossa.
É o nome que gosta mais ainda.
Só vou chamar de Saragrossa a partir de hoje, é claro.
Não, eu só chamo de Saragrossa.
Saragrossa, com certeza. E tem também a, como é que é, o do Entre Los Dientes lá do...
Ah, o Na Fortuna Entre Los Dientes.
Na Fortuna Entre Los Dientes. Já acabou? Porra, acabou, ainda bem que eu garanti.
Mas tem lata aqui no esconderijo, Léo, você vai vindo aí.
Não, mas essa eu tenho duas caixinhas que recebi em casa aqui, duas caixinhas. E tem uma outra também que chegou aqui, que era qual?
Confissão da Xerife?
Isso, exato.
A Confissão da Xerife que tá... Aliás, é muito legal esse lance, assim, a João de Saragossa e a Confissão da Xerife são duas...
Pra quem não sabe, o Xerife é o pai de Karina Cristina, aquele Exato. Desgraçado.
E ele tem uma confissão a fazer.
Olha aí.
Daí, e agora na lata, que saiu a lata, da tela confissão lá. São duas Double West Coast IPAs, mas as propostas são diferentes. Então, uma vai pro caminho mais resinoso, mais pinho, e a outra vai mais pra um frutado, um toque tropical. Só que
sem ser juicy.
As duas têm um amargor presente, um amargor gostoso, elas são secas, elas são refrescantes, apesar de serem tem uma potência alcoólica significativa, mas assim, uma tem 8.2 e outra tem 8.8.
Fala com convicção que ninguém vai checar.
É, não tem problema. Não consigo mais, já gaguejei.
Em meados de 8%.
Meados. Bom, mas assim, a Jonja é mais forte de álcool, só que ela, com essa nota tropical, ela parece mais suave do que a que tem a xerife, que tem pinho e resina, assim. Então, são duas. É legal para mostrar, assim, como o mesmo estilo podem ter propostas diferentes, assim.
Olha que como o mundo dá voltas, hein? Antigamente, El Xerife queria hablar com usted. Agora El Xerife tem uma confissão a fazer. Ele olha, tá como o mundo...
pela Karina Cristina, a vendetta de Karina Cristina. Oh. Ela foi lá e
ó, pra quem não sabe, vou contar aqui só pra você. Abaixa aqui, tem. Karina Cristina é o vingança, hein? Tô falando aqui só dando spoiler aqui. Pra quem não sabe da história, é isso aí. Joguei no ar, joguei
é
no
lore,
ar.
É o lore, é o lore.
Joguei no ar. E olha só, quero agradecer
falou
demais.
Verso.
Nosso convidado, Brian Rod. Brian, brigadaço. Que papo legal. Obrigado por tudo que você ensinou pra gente. Você é um cara muito gente boa. Meu novo primo. Te amo demais, primo. Não vejo a hora de ir pra São Paulo encontrar com você. Passa aqui pro ouvinte que quiser te seguir no Instagram, o site. Cara, o espaço é todo seu aqui, ó. Momento T-Clean de Brian Rod. Da firma também, pode passar da firma, pode passar tudo, tá?
Eu preciso checar com o meu pai, se você pode entrar, eu já te dou ok.
Ah, obrigado.
Pra frente, tá?
Obrigado.
Mas queria agradecer, do mesmo jeito que eu comecei, eu termino agradecendo vocês. Vocês foram muito receptivos, eu não tenho nada além de agradecer vocês, foi uma honra.
Ah, que isso.
Na verdade, conhecimento pra mim tem que ser passado, então eu brinco que se por alguma razão eu falecer, esse conhecimento não pode ficar preso, então tem que...
Conhecimento é que nem doença venérea, a gente tem que passar
aqui. Olha aí. Muito bom, Calote. Obrigado. Muito bom. Parabéns. Isso aí. Muito bem.
Então, senhores, muito obrigado. Para aqueles que quiserem falar mais sobre Boilermaker ou sobre
doença
qualquer
venera.
Coisa, doença venérea. Doença venérea com Calote. Com Calote. Passa o seu Instagram, Calote. Calote, essa verruga deve estar tá normal, só tá normal.
Foi uma analogia feliz. É.
Ai, meu Deus. Meu Instagram, ele é em inglês, só pra dificultar. É Malted Brian. Brian Maltado.
Malted Brian. É legal, Malted legal. Brian. Bela arroba, então, bela arroba.
Se vocês precisarem, pelo amor de Deus, chamem, falar de Boilermaker.
Vai ver, eu entrei no Instagram ele de saia lá.
Que tá de saia, de cute.
Nossa, muito bom.
Agora sim que o Calote vai morrer.
É mesmo, chamou cute de saia.
Vocês vão chegar lá.
Cara, se ele chamar agora sabre de luz de espada laser, eu perco a amizade. Perco a amizade.
Mas obrigado de novo, gente. Foi um prazer, viu?
Valeu, cara. Bricel, só Instagram? Tá bom? Instagram é suficiente pra contato?
Acho que é a única coisa que eu tenho, na verdade.
Ah, maravilha. Mas não, às vezes você quer fazer um jabá da firma, já que você é o brand ambassador, pode
boa,
fazer
né?
também
boa.
Aí. Gente... Cadê, TNK?
A gente, normalmente, a Pernod Ricard, ela fica como uma mãe ali cuidando das marcas, mas as marcas rodam por si só.
Uhum.
Mas... A gente tem o Instagram da Pernod Ricard Brasil. Pernod Ricard é uma empresa mundial. A gente tem milhares de marcas aí embaixo no nosso guarda-chuva. A gente tem marcas, obviamente, que vocês conhecem. Então, Jameson, Ballantine's, Absolute.
Nossa.
Beefeater, o gin.
Beefeater é nosso.
Lillet também, né?
Lillet, Royal Salut, Perrier Jouët de Champagne, Chivas é do nosso
Ramazotti.
Grupo. Ramazotti é do nosso grupo. Então, a gente
tá vendo? Eu tô sabendo de Pernod Ricard. Eu consumo.
Tá sabendo da Pernod Ricard, exatamente. Consumo, a gente tem uma gama de marcas muito, muito consumidas aqui no Brasil. Eu também não posso deixar de falar Glenlivet e Aberlour, né?
Claro.
Single Malt, né? Então a gente tem uma presença forte no Brasil. Se vocês quiserem seguir a gente, por favor, Pernod Ricard Brasil é com a gente mesmo.
Maravilha. Todos os links da Juan Caloto, todos os links citados no episódio vão estar ali para você na postagem, assim como o Instagram também do Brian. Obrigado mais uma vez pela participação nesse programa. E obrigado a você aí, querido ouvinte, você que acompanhou mais um episódio do Radiofobia. Não se esquece de seguir lá no Instagram, tá? Arroba Juan Caloto, arroba esconderijo.juancaloto, para você acompanhar as novidades ali. Gandavos Corner 300 e sempre esqueço.
398.
398. Gandalf's Corner 398, para você chegar lá e experimentar em breve. Cardápio de drinks de outono tá chegando. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. E, como sempre, se beber, não dirija, né? Ou se for dirigir, não beba. E se for beber, chama nós, que a gente é a melhor companhia para acompanhar você no seu goró, agora com Boilermakers. Abraço é na boca aí. E até o próximo episódio. Falou. Tchau!
Valeu, pessoal!
Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.